Olá, viajante! Esse é o 10º, sim, nós chegamos ao 10º episódio do podcast Viajando na Maionese. Um podcast onde a gente fala sobre destinos, sobre dicas de viagem.
Gastronomia.
Isso aí! Meu nome é Lincoln de Castro e Silva, eu sou o apresentador deste podcast.
E eu sou Leda, apresentadora também desse podcast.
Muito bem. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre o Canadá e a gente deu uma visão geral sobre o país, sobre os voos, a gente falou da moeda, que tem cheiro de maple, e as principais regiões escolhidas pelos viajantes quando vão para o Canadá, que é Ontário e Quebec, são essas duas regiões. Nessa semana, a gente se aprofunda um pouco mais para falar de duas cidades visitadas no Canadá. Toronto e Ottawa. E que você vai descobrir quando você for pra lá que não é Ottawa, é Oroa.
Super difícil de falar. Eu não consigo falar direito.
E como não vai ficar, o programa ia ficar muito grande, a gente vai dividir esse programa em duas semanas. Então, na semana que vem,
a pedidos de Leda.
Na semana que vem, a gente fala sobre Montreal e Quebec City e o que fazer nessas duas cidades. Então, hoje a gente fala de duas e na semana que vem, a gente já vai falar das outras duas e encerra, assim, essa primeira etapa do Canadá. Vamos viajar juntos? Vamos começar já sem enrolação, gente. Toronto. Toronto é a maior cidade do Canadá, são quase 3 milhões de habitantes e ela fica numa região do país chamada de Ontário. Ontário tem o quê? O Lago Ontário. Aliás, ali é uma região que tem bastante lago. Tem o Lago Michigan, que faz divisa ali com os Estados Unidos, onde fica Chicago.
Vamos deixar claro, partes históricas e geográficas ficam sempre com Lincoln.
É, então, mas aí a gente até descobre, o rio lá, ele segue em que sentido? O rio Ontário. Quando você pensa num rio, você pensa que o rio desce, né?
Para o mar.
Então, onde que é a descida ali? Ele desce para onde? Ele desce para os Estados Unidos?
Não sei.
Ele sobe, o rio Ontário sobe. Que maluco, né?
É.
Pois é, então, na verdade, ele...
Mas calma, você tá dando spoiler.
É verdade. Então, em Toronto, você vai se sentir onde?
Nos Estados Unidos.
Por quê?
Porque tudo é igual aos Estados Unidos. São as mesmas lojas, mesmos fast foods, tudo igual.
Muito bem. Então, assim, é uma região que fala inglês. É uma região muito próxima dos Estados Unidos, embora as outras também sejam. É uma região que fala inglês. É uma região que tem IHOP, tem Red Lobster. Tem IHOP,
sim,
nós fomos comendo
IHOP. Tem tudo.
Tem IHOP, tem Red Lobster, tem Cheesecake Factory, tem Panera Bread. Tem tudo que tem nos Estados Unidos. Não tem Olive Garden.
Cheesecake eu acho que só tem em um lugar.
Mas tem.
Tem.
Tem. Então é assim, lá é lugar pra compra, é lugar pra passear. Quer se sentir nos Estados Unidos, é em Toronto. É uma cidade grande, tem até uma Times Square.
É verdade.
Ah, tem até uma Times Square.
Lembrei.
Lembrou? Então assim, Toronto é muito fácil fazer comparação entre Toronto e os Estados Unidos, inclusive entre Toronto e Nova York, inclusive com pontos turísticos como a Times Square lá, que é a Yonge Dudley. A melhor forma para você se locomover pela cidade de Toronto é
transporte público.
Transporte público. A gente usou o Uber também, o Uber funciona bem, mas eles têm um sistema de metrô, tem sistema de ônibus, você pode comprar um passe que é válido inclusive para o dia todo. O centro é cortado por um sistema de ruas que ficam debaixo da terra. É realmente, gente, é uma verdadeira cidade subterrânea, chama The Path. São cerca de 30 quilômetros de extensão. Nos meses de inverno, o canadense, o habitante de Toronto, não precisa ir para a rua.
Também porque é impossível ir para a rua com as temperaturas baixas do jeito que são. A gente pegou menos 27.
Mas não foi em Toronto.
Tudo bem, mas é frio, é muito
frio. Em Toronto
frio.
A gente pegou menos 7. E você pediu pra voltar pro hotel.
Com sensação de menos 15.
Eu não lembro, essas coisas eu não lembro.
É, porque ele gosta de frio. Eu gosto, mas nem tanto. É porque, assim, Toronto venta muito. Então, quando tá frio e você vai andar na rua, é um frio cortante. Quem já foi a Nova York entende o que eu tô falando. É mais ou menos a mesma coisa, né?
É. E aí, assim, se você morar naqueles prédios residenciais em downtown, você sai do seu prédio, entra pro subsolo e aí você não sai mais, você fica intocado. Dali você anda pelas ruas, você come ali, você sobe pro teu trabalho. Se você trabalhar num desses prédios, você sobe pro trabalho lá de baixo, você vai no cinema lá embaixo.
É uma delícia.
Você faz tudo pelo DPF. São, gente, são 30 quilômetros de rua debaixo da terra.
É. É verdade.
Tem tudo, tem shopping center lá com 4 pisos, é uma coisa assim. É uma cidade subterrânea, literalmente.
A gente não conheceu nem, sei lá, 0,5%, a gente não andou dentro. Acho que não.
Não, a gente andou...
Não, a gente andou mais que 3 quilômetros. A gente deve ter andado uns 8 quilômetros.
Tudo isso no subsolo?
Sim. É. A gente andou por dia no Canadá de 12 a 17 quilômetros por dia. A gente andou muito. Mesmo com frio.
Então a gente aproveitou bastante o subsolo.
Sim.
E ali tem acesso ao metrô também. Então se você mora fora da região de downtown, se você mora, por exemplo, mais pro norte de Toronto, você pega o metrô, vai até lá no subsolo, você não precisa ir pra rua. Então entrou no metrô, acabou, você só vai ir pra rua de novo quando você estiver indo pra casa. Do resto você faz tudo no subsolo. Pra quem gosta de rua, pra quem gosta de olhar pro sol, você se sente... Dentro do eternamente
é viver
dentro de um shopping.
Dentro de um shopping. É.
A sensação é essa, que você tá dentro de um shopping o tempo todo. Você não tem.
Você
rua.
Sai de um shopping e entra em outro shopping.
Se você for rueira como a Leda, Montreal, Toronto não é um lugar pra você.
Eu gosto de sol, de vida, de rua, de gente andando na rua, de ar puro. E Toronto, no frio, não dá pra andar.
É, em compensação, no verão você tem como andar nas ruas,
nos parques,
enfim, é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Os pontos turísticos para conhecer em Toronto. A gente listou alguns deles. Primeiro, que a gente não poderia deixar, e que é o ícone de Toronto, é a CN Tower.
Sim, nós fomos almoçar.
Nós fomos almoçar. Tem um restaurante lá em cima, o 360. O menu desse restaurante, ele custa quanto? Ele custa $65 se for 2 pratos. E ele custa $79 canadenses se forem 3 pratos. Que é prato, entrada, prato principal e sobremesa. Então imagina o seguinte. O menu com 3 pratos que dá direito a você visitar lá a torre custa $79. Se você for comprar só o ingresso para a torre, custa $53.
Sim, mas vamos deixar claro. Não imaginem um restaurante maravilhoso. Eu não achei as comidas extraordinárias.
Não.
É um restaurante
comum. A vista é melhor que a comida.
A vista é maravilhosa. Mas o restaurante é uma comida ok.
É uma comida ok. Você paga para ficar lá sentadinho.
Durante 70 e poucos minutos.
72 minutos, que é o tempo que leva para dar a volta completa.
Sim, você isso vale.
Isso vale. E aí, se você for subir para a CN Tower e for pagar
mais.
53...
Aí paga 79
paga
e come.
Paga 79 e come.
Ok.
É, ok.
Não, tipo...
Ah.
Vou no restaurante porque é maravilhoso. Não é maravilhoso.
É, fazendo uma comparação, é bem parecido com o restaurante da torre lá em Paris, de Paris, lá em Las Vegas.
Sim.
Que também não é uma comida...
Não é
Mas tem a melhor vista de Bellagio, do Bellagio, é
Sim.
no restaurante da Torre Eiffel.
É isso que eu tô falando. Vá pensando na vista. E o brinde é a comida que é ok.
Tá bem pago aí. Museus. Museus. Toronto tem vários museus pra você aproveitar. A gente vai listar alguns deles, que é a Casa Loma, que é lindo. É um prédio, uma arquitetura fantástica. O Art Gallery de Ontário, em Toronto. E o Royal Ontario Museum. Esses são algumas sugestões de museus para você visitar. Se você for amante de esporte, tem dois lugares para você visitar. É o Rogers Centre, que é onde acontecem os jogos de beisebol, só que o estádio é aberto, então se você for no inverno, primeiro, precisa ver se vai ter jogo, segundo, você vai passar frio. Lembra em Nova York, quando a gente foi no MetLife Stadium? Pra
Fato.
Ver.
Vai passar muito frio se não tomar um chocolate bem quente para dar uma amenizada.
É isso aí. Então é bom escolher a época da viagem, ver antes a programação. O outro lugar é o Hockey Hall of Fame, que esse já é mais fácil, ele é coberto, tem acesso pelo PATH. Você lembra desse lugar?
Não?
É um lugar que tem um monte de coisa de hockey. A gente foi até no Tim Hortons ali, tomar um cafezinho.
Eu lembro
donuts de maple.
Tinha
até um
lugar.
Evento, tava cheio de polícia ali, eles tinham a parte que você pegava a escada rolante pra descer, tava interditado, o policial. Ok,
eu lembro.
pra essas coisas eu tenho memória. Nos meses com bom tempo, dá pra visitar ainda o Hyde Park, o Queen's Park e o Ontario Legislative Building. Ali, além da Toronto Island. Toronto Island são as ilhinhas que ficam ali cerca de 20 minutos de ferry. E de onde você tem uma vista linda da cidade, o pôr do sol em Toronto Island é maravilhoso.
Infelizmente não conseguimos fazer por causa do tempo.
Não porque estava sem sol, mas porque estava muito frio.
Muito frio, muito vento.
Mas a gente andou ali no pier.
Sim. Mas não conseguimos ali, visitar.
Mas a gente não se programou para ir para Toronto Island. E nos meses de inverno tem o Toronto Christmas Market, que é a feira de Natal da cidade. Errei as feirinhas de Natal, né? Ela funciona no Distillery District. Aliás, o Distillery District é um ótimo lugar para você ir à noite, para você beber. Tem muito bar, tem muito restaurante, tem muita lojinha. Só tem um problema. É aberto.
Inverno fica difícil.
Fica, mas o Distillery District é um lugar bem bacana. Para terminar, a partir da CN Tower, dá para você fazer uma caminhada pela região, ir até o Canoe Landing Park, tira uma foto da Ponte da Luz, caminha pela Marina, que foi o que a gente fez. Brincou até com o cachorro lá, lembra? Você lembra?
Lembro.
Que beleza.
Cachorros me marcam.
E tem os parques ao longo da orla de Lake Ontario. Dá para você ir caminhando até a Union Station. É uma estação de trem, é uma linda arquitetura. Você também pode visitar o Reaper's Aquarium. O Reaper's Aquarium fica ali nos pés da CN Tower. Inclusive tem ingresso que você pode comprar conjugado. O Reaper's Aquarium com a CN Tower, se você tiver criança. A gente não me chamou atenção ir no Reaper's Aquarium. Se eu nunca tivesse ido, em um aquário, eu de boa teria ido e teria sido legal. Mas é igual o Cirque du Soleil, né?
Já deu.
O ingresso é válido para qualquer horário, o do Reaper's Aquarium. Ele custa $39 canadense para adulto. Crianças de 3 a 5 anos pagam $12. Idosos com mais de 65 anos também pagam $26 canadense. Não tem choro nem vela de entrada gratuita para idoso. E comidinha em Toronto?
Panera Bread.
Tem Panera Bread, tem rede
A gente americana. Não conhecia, né? Engraçado. Não, a gente nunca
então,
tinha ido nos Estados Unidos.
Nunca tinha me chamado atenção Panera Bread.
Verdade.
Eu achei que fosse tipo uma padaria mequetrefe, assim, bem, né?
Mas o frio nos levou a querer uma sopinha.
Vamos tentar?
Adoramos.
Nossa, me apaixonei pelo Panera Bread.
É verdade. Tipo, o que a gente vai comer? Panera Bread.
Tem Pizza Hut também.
Também.
A Pizza Hut de lá é boa. Tem boas opções, tem bons preços. Tem Cheesecake Factory, tem Red Lobster. Eu adoro Red Lobster, gente.
Ele é pessoal fã reclama. Número um do Red Lobster.
A gente tem alguns amigos que de vez em quando vão, quando viajam, mas eles sempre falam, pô, mas eu não tenho...
É um restaurante, não é um fast food, mas é quase um fast food.
Quase, mas o meu Red Lobster, o meu Lobster Tail... Sempre vem bacana.
Vem muito bom.
E assim, o pessoal reclama que tá aqui pequeno, aquele trio que eu peço.
Eu sou apaixonada pelo pãozinho, que não se chama pãozinho, se chama biscuit.
É aquele de cheddar.
De cheddar, é maravilhoso.
É isso aí.
Quem não foi, pelo menos prove pra ver se gosta ou não.
E você tem até a opção de ir no mercado e comprar o pó preparo pra ele.
Sim.
Só precisa juntar água e queijo cheddar e moldar e levar pro forno.
E fica tão delicioso quanto.
Fica. Vem até com a manteiguinha, com
ervas juntos.
A gente traz sempre. Toronto tem grandes shoppings, a gente caminhou bastante por lá. Tem uma rede de café que domina o país.
Que também é bem interessante.
Que é a canadense brasileira Tim Hortons. Por que canadense brasileira? Vamos lá, lá vem a história.
Vamos à história.
O Tim Hortons era um jogador de hóquei. A canadense, muito famoso, e ele resolveu abrir ali, próximo de Toronto, uma lojinha para vender café. E aí, com isso, começou a fazer sucesso, ele criou uma franquia, foi abrindo, o negócio virou gigante, assim. É a Starbucks do Canadá.
É o McDonald's dos Estados Unidos.
Tem muita loja.
E cada ela foi, esquina você encontra.
E ela foi vendida por Burger King. E quem é o dono do Burger King?
São
os brasileiros.
Em síntese, é de brasileiros?
É de brasileiros. Então, assim, eu me sinto um pouco dono da Tim Hortons. Mas vai lá na Tim Hortons, as Tim Hortons também tem sopinha.
São deliciosas.
São boas.
E o donuts de maple.
Ele é glaceado com maple, não é com recheio. Ele é glaceado, mas tem chocolate quente. É um Dunkin' Donuts. É uma mistura de Dunkin' Donuts com Starbucks.
E um pouquinho de Panera Bread.
Porque tem sanduíche. É legal. Não, gente, é impossível. Não pode, é um pecado ir pro Canadá e não entrar numa loja Tim Hortons.
Tem que conhecer.
E Toronto também tem outlet?
Sim.
Você lembra do outlet?
Não.
De verdade?
De verdade.
Então, ele fica...
Ele faz isso pra me testar.
Você vai lembrar. Ele fica mais ou menos uma hora de carro de Toronto. Ele chama Outlet Collection at Niagara. Ele é aberto. A gente comprou um agasalho da Gap.
O agasalho eu lembro, que é o melhor agasalho que eu já tive
na vida. A gente foi comer no McDonald's ali, tava um vento do cão.
Lembrei do McDonald's. Lembrei que a gente teve que atravessar o maior
Isso, ele fica dentro do outlet, mas ele fica afastado.
Lembrei.
Lembrou. Tem loja
ele
legal.
Ele faz isso pra me testar, gente.
Mas você lembrou, que bom.
Lembrei.
Ele é afastado, é uma hora de carro de Toronto.
A gente não comprou muita coisa.
Não, a gente não é consumista, né? A gente compra o que é assim. Vamos lá, à medida que você viaja, as coisas já não são tão novidades.
Verdade, as coisas ficam meio iguais.
Então, assim, a cada viagem que você faz...
Você compra menos.
Você compra a primeira vez, é aquela...
Nossa, malas todas.
Vou comprar todos os relógios possíveis.
É, agora ele nem gosta de relógio.
Então, assim, só leva em consideração a época do ano da sua viagem, porque o outlet é aberto. O vento, a neve e o frio podem e vão atrapalhar muito a sua experiência de compra se você for para lá com menos 20 graus.
Imagina tudo isso junto, no mesmo momento.
Mas vamos lá.
Vento, chuva e neve.
As nossas experiências de viagem dizem assim, quando neva, quando está nevando...
Não é tão frio.
Não é tão frio, é tranquilo.
Mas o vento...
O problema é o vento e o problema é o depois ou antes.
Depois da neve.
É, aquela...
Parece que sobe aquele gelinho do chão, sei lá. Não sei explicar, não sou física, sei lá. Mas é muito mais frio depois que neva.
E já que a gente tá falando do Outlet Collection at Niagara, não dá pra deixar de falar também das cataratas do Niagara. Niagara Falls.
Lindas.
Que fica um pouquinho depois, são 130 quilômetros do centro de Toronto. É um passeio obrigatório também.
Mesmo que você já conheça as cataratas de Foz do Iguaçu.
Ah, mesmo que você conheça qualquer uma. Ir para o Canadá, ir para Toronto e não ir para Niagara Falls, vai ficar faltando.
Vai.
Vai. Você vai se arrepender. Vai falar, poxa, não foi. Está ali do lado. 130 quilômetros.
Verdade.
Podia ter ido e vá. Você pode ir por conta própria de carro ou você pode fazer igual a gente. Escolher uma excursão a partir de Toronto. A gente escolheu a VIP Ontario Tours. Eles têm algumas opções de tour. A gente sempre escolhe o tour porque a gente até falou isso no episódio de Portugal. Se você for por conta própria, você tem que conhecer o lugar. Se você não conhece, você vai perder alguma coisa. Vai ter algum fato, alguma particularidade dali que você vai passar na frente e que você vai deixar porque você não sabia.
E a nossa guia era muito simpática, muito prestativa.
Os guias que a gente pega sempre são simpáticos, né? Primeiro que a gente faz uma pesquisa enorme antes de viajar para não escolher qualquer um, para fazer qualquer tour.
Sim.
Então a gente escolhe a dedo os tours que a gente faz. E a gente dá muita sorte ou a gente escolhe muito bem porque a gente não tem o que reclamar de nenhum guia dos tours que a gente fez, seja em Portugal, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, nenhum. Então, assim, na página desse episódio no site do Viajante Rei tem um link para o review em que a gente conta como que foi o passeio pelas Cataratas do Niágara que a gente fez com a VIP Ontario Tours. O tour custa entre 129 e 169 dólares, o que muda. A mais barata, 129, não inclui almoço nem passeio. E a opção mais cara...
Passeio de barco.
Isso, a opção mais cara, que é 169, tem o almoço e você faz o passeio lá, que você vai pegar no vinzinho lá embaixo, andar...
Que eu não quis.
Que você não quis. Você
eu fiquei com medo. Eu
fico com medo, mas é muito legal. Tem o Table Rock, que é o lugar onde... A primeira parada, que é muito bacana, gente. Tem uma vista maravilhosa. Você não tem ideia da imensidão, aquela quantidade de água que cai ali. O lugar é assim... Niagara Falls é uma mistura de cataratas do Iguaçu com Las Vegas, né? É surreal.
É engraçado, porque assim, você tá no meio... Você entra na cidade, no meio de prédios enormes, né? E de repente...
Tem uma roda gigante lá.
De repente, do nada, surge uma catarata, assim, no meio dos prédios, no meio. Eu não sei nem dar um exemplo, como seria, tipo...
É uma strip pequenininha ali, é uma mini strip que você...
No meio da strip, uma catarata.
É uma catarata, você acaba a rua...
Tipo como se o Bellagio fosse uma catarata.
É, mais ou menos assim.
Fazendo uma comparação.
É legal, só indo lá, gente, pra poder...
É muito doido.
Mas essa, a Clifton Hill tem lá os letreiros de neon, tem aquelas fachadas exageradas, tem o museu do Guinness Book, tem uma roda gigante, tem Tim Hortons ali também.
Tem IHOP.
Tem IHOP, o IHOP fica escondido.
A gente comeu no IHOP, viu como eu lembro?
Não, eu fui focado. A gente pesquisou onde que tinha um IHOP, porque você queria comer panqueca.
Eu queria comer panquecas. Eu adoro panquecas americanas.
É, vocês podem achar um absurdo, mas, por exemplo, a gente vai para os Estados Unidos, não tem como. A gente ou vai para o IHOP ou ela vai comer hot cake no McDonald's de manhã, no café da manhã.
É, fast food, a gente sabe, mas eu gosto. Então, a gente vai. A gente não se influencia muito, ai, tem que ir a restaurantes chiques, de nome. A gente vai onde que a gente gosta.
É, nunca foi. Tem algumas coisas que a gente se privilegia, por exemplo, buffet na Disney. Tem algumas vezes que a gente se permite fazer algumas extravagâncias, que são comidas mais caras, né? Embora não seja assim, Mas comer hot cake no McDonald's também tá valendo.
Sim.
Depende tudo do dia, do que você se propõe. Detalhe, ali em Niagara Falls também tem lojinha da Coca-Cola e lojinha da Hershey's. Não é grande igual aquela da Strip de Las Vegas,
mas
dá pra quebrar um galho. Então,
dá pra dar um gostinho.
É, e é legal que você tá ali do outro lado da rua, literalmente do outro lado da rua, Estados Unidos.
Estados Unidos.
Tem a ponte que cruza ali.
Mas se você não tirou o visto...
Se você tem autorização
eletrônica
de viagem, tome cuidado.
Você não pode passar pro outro lado.
Porque mesmo se você tentar, você atravessou ali, você vai voltar, vai passar pela imigração, você não volta.
Você vai ficar nos Estados Unidos, se você tiver visto para os Estados Unidos.
Verdade.
Porque senão, nem nos Estados Unidos você fica.
Vai ficar no limbo ali. Vai ficar igual o Tom Hanks no aeroporto.
Ai, que horror.
Expatriado, sem lugar para ir. Depois de Niagara Falls, a gente foi até Niagara on the Lake. Você lembra de Niagara on the Lake?
Muito bonitinha.
Lembra muito uma cidadezinha que a gente conheceu lá na Califórnia. Lembra muito a cidade da Califórnia, Carmel by the Sea.
Viu como é a imitação? Canadá é parecido com Estados Unidos.
A gente até chegou a comentar no episódio anterior, ela foi praticamente destruída durante a guerra, quando os americanos invadiram ali, quando era a colônia britânica. Eles queimaram praticamente todas as casas e elas foram reconstruídas todas com a mesma arquitetura. E até hoje é proibido fazer prédio moderno por ali. Mas Niagara on the Lake não é só prédio antigo. Tem um produto ali super famoso que é produzido na região.
Que é o Ice Wine.
Muito bem, o Ice Wine.
É uma delícia.
É uma delícia.
Olha que eu não sou muito fã de vinho.
É, igual tem a ginginha que você toma no copinho de chocolate, você toma também Ice Wine no copinho de chocolate. Como é que é esse Ice Wine? Ele é um vinho, só que ele é um vinho produzido de uma forma diferente. As uvas, elas congelam nas parreiras, e aí durante a madrugada eles fazem a coleta dessas uvas congeladas. Detalhe, só a água da uva é que está congelada, só o líquido da uva que está congelada. O néctar, que tem uma temperatura de congelamento diferente, ele permanece em estado líquido. Então eles colhem de cada uvinha uma gota desse néctar, e é com essa gota de cada uvinha que é feito o vinho. Então a produção dele é um décimo. O que você faria 10 litros, você faz com um litro só. Então
e
ele
o preço
custa
também é caro.
Muito mais caro do que um vinho
delícia,
normal.
Delícia, vale a pena.
Mas você abre uma garrafa, você toma ela inteira assim, ó.
Suquinho.
Suquinho. E detalhe, as garrafas são pequenininhas, tá? Então você não vai encontrar a garrafa de um litro, de 750
ml. Melhores, como que fala aquele ditado? Os melhores,
nos melhores perfumes estão nos menores frascos.
É isso aí.
O preço da garrafa, que tem entre 200 e 375 ml, custa em torno aí de 25 a 60 dólares canadense. Chegando, dependendo da marca, a passar dos 150 dólares a garrafinha de 375 ml. Ou seja,
caro.
É caro. Mas se você for fazer um tour pela Ontario VIP Tours, você vai parar no lugar, vai degustar vinho, eles levam lá no fabricante, você compra mais barato e você dá para trazer algumas garrafas para o Brasil no retorno da sua viagem, para depois você tomar e quando acabar você ficar com vontade de falar, eu quero mais.
E claro que nós trouxemos. Mas ainda tem.
Ainda tem porque a gente bebe pouco. E acabou Toronto. Então, voltando de Niagara Falls, a gente acaba Toronto. Vamos para? Pegar a estrada em destino a Ottawa. Como que fala Ottawa em inglês lá?
Ah, não sei.
Vamos para Ottawa. Mas
a primeira
é Ottawa.
Vez que gente, eu escutei.
É, pra gente é Ottawa. Ottawa fica a mais ou menos 450 km de estrada, o que dá mais ou menos umas 4 horas e meia de carro. Lembra que saindo de Toronto você vai encontrar os únicos dois pedágios do Canadá.
Claro que pagamos os dois.
Pagamos os dois porque eu queria ir mais rápido.
Mais rápido.
Eu não queria fazer um desvio mesmo que fosse pequeno. É, então, se você não quiser pagar o pedágio, não esquece de configurar o Google Maps para evitar os pedágios. Mas o pedágio é baratinho. É, eu nem lembro quanto foi, porque a gente não pagou na hora, veio na cobrança depois da locadora, mas é valor pequenininho. Não é igual
isso
Portugal,
não.
Mesmo. Que a gente gasta aí 100 euros de pedágio quando volta. É uma beleza receber a conta depois. Mais ou menos na metade do caminho entre Toronto e Ottawa, você pode aproveitar para dar uma paradinha em Kingston. Ah, tem Herbs também.
O Lincoln é apaixonado por essa rede de fast food.
É verdade.
Chamada
assim,
Herbs.
Toda vez que eu...
Eu tenho que explicar porque ele acha que todo mundo conhece. E quase ninguém conhece essa rede de
fast
food.
Mas tinha em São Paulo, Herbs.
Mas Curly, no Rio, não.
É, pois é. A batata Curly deles é maravilhosa. Ela é apimentadinha, ela é...
Pois é. Deixa eu explicar. É um fast food especializado em roast beef. Os sanduíches são feitos de roast beef.
Beef and cheddar é maravilhoso.
E a batata... É uma batata, ela é temperada com páprica, ela é bem picantezinha e ela é toda em curvazinha.
Ela é curly.
Então o nome dela é Curly. E é muito bom, mas quase ninguém conhece e é fast food.
Mas é obrigatório. Eu, quando vou viajar, eu já pesquiso onde tem Herbs pra poder comer. Gente, é fast food nível McDonald's mesmo, é fast food, fast foodão. É...
Mas é bom.
Burger King, McDonald's, tá no mesmo nível.
Eu acho melhor que McDonald's.
É, eu, gente, era uma pena a rede ter saído do Brasil, mas quando tinha aqui, eu comia muito Herbs no Brasil. Pena que
no Rio de Janeiro
nunca teve. Mas no Rio de Janeiro tem KFC, né?
Verdade.
Até hoje. Então a gente tava parando em... A gente deu uma parada
Kingston.
Em Kingston, que tem Herbs lá também, pra falar de um forte. Essa cidade de Kingston, ela tem uma forte história militar. Então é forte mesmo. Além dela ter uma forte história militar, tem um forte lá.
Lá vem história.
É, mas você lembra o vento?
Lembro. Ele me fez descer do carro num vento. Que assim, eu não sou uma mulher pequena e o vento tava me arrastando. Tava muito, muito, muito forte. Muito, muito, muito frio.
É, esse dia tava menos 17. Tava... Esse
desumano,
dia...
desumano.
Eu diria que assim, foi o dia mais frio que eu senti no Canadá.
Linda
foi
a vista desse forte, mas desumano.
É, o forte ele fica lá em cima. É um lugar é estratégico. Não só porque ele tá junto do Rio São Lourenço e do Lago Ontário e do Rio Cataraqui, mas também porque ele fazia proteção do Rideau-Canal. E o Rideau-Canal, a gente vai falar dele depois, mas o Rideau-Canal é importantíssimo estrategicamente. A gente vai falar dele quando a gente for falar de Ottawa. Você pode, em Kingston, visitar o centro da cidade, a área da Marina e esse Forte Henry, que fica lá no alto da colina, onde venta pra caramba e onde tem um museu. Nos meses, entre os meses de maio e setembro, o museu funciona todo dia das 9 da manhã, das 9h45 da manhã até as 5 horas da tarde. De setembro a outubro, nesses dois meses, o funcionamento é das 10 da manhã às 4 da tarde, porque de setembro a outubro já começa a esfriar. De novembro a fevereiro, ele está fechado.
Logo, estava fechado quando a gente foi.
Mas a vista é linda. Na alta temporada, os ingressos para adulto custam 20 dólares canadense. Nos meses de setembro e outubro, custam 13 dólares canadense. E o link para o site do Fort Henry você encontra na página desse episódio no nosso site, viajanterei.com.br. Kingston também tem um tour pela Kingston Pen, que é uma das penitenciárias mais antigas do Canadá. Ela foi inaugurada, gente, em 1835 e foi desativada agora, em 2013. O tour guiado custa 28 dólares canadenses e acontece de quarta a domingo, entre os meses de maio e o comecinho de novembro.
Também estava fechado.
O link para o site da Kingston Pen você encontra na página desse episódio no nosso site. Ainda no caminho, o outro lugar que a gente parou entre Toronto e Ottawa foi em Upper Canada Village. É uma fazendinha, é tipo uma fazendinha Amish. Lá tem restaurante, tem passeio de trem, tem passeio de charrete. É um passeio bacana para levar a criançada. Mas atenção, o Upper Village funciona de maio a setembro. E no final do ano, lá no final de novembro até o comecinho de janeiro, tem uma programação especial do Natal, quando a vila ganha iluminação e decoração especial. O link para o site da Upper Village você também encontra na página desse episódio no nosso site. A gente foi lá, a gente passeou, a gente não pagou nada porque ele estava fechado. É, a maioria das atrações fecham aí nesse período, gente.
Vamos explicar por que que a gente foi pro Canadá nesse período. Porque a passagem estava mais barata. Então a gente sabia que a gente ia correr o risco de ter algumas atrações fechadas, como aconteceu.
Sim, mas foi um risco calculado. E que pra nós não fez muita diferença, não. Mesmo porque a gente não tem criança, então a gente não ia no Upper Village. Depois dessas sugestões de parada, a gente finalmente chega em Ottawa, que tem Red Lobster.
Foi em comida. Meu marido só fala em comida.
Foi em Ottawa que nós pegamos -25. Foi a primeira neve que nós pegamos no Canadá, foi em Ottawa.
Delícia, pra não dizer o contrário. Então,
a primeira neve que a gente pegou, a gente pegou em Ottawa. Depois de Ottawa que nós fomos pra Toronto.
É que a gente não tá fazendo na ordem na nossa viagem.
Isso, a gente tá fazendo uma ordem lógica. Para você que vai entrar por Toronto e sair por Montreal.
Enfim, pegamos uma neve linda.
Foi realmente fantástico. Então, Ottawa é uma cidade linda, né? Ela, assim, não é uma cidade tão grande quanto Toronto. São 1 milhão de habitantes? Não chega a ter 1 milhão de habitantes, mas ela tem toda a pompa do capital. A gente se hospedou fora do centro de Ottawa. Na verdade, assim, se chama a região ali, o nome, eles chamam de Ottawa-Gatineau, porque do lado do rio é Ottawa, do outro lado do rio é a cidade de Gatineau. E ela é uma coisa só. Então, quando se fala em Ottawa, é Ottawa-Gatineau. E a gente ficou hospedado em Gatineau, no DoubleTree by Hilton Gatineau-Ottawa. Por quê? Porque ele tinha uma boa infraestrutura, tinha uma piscina coberta, aquecida.
É difícil a gente usar.
É difícil ter tempo, então a gente aproveitou da infraestrutura do hotel. O hotel é muito bonitinho, tinha umas crianças que estavam tendo aula de natação. Tinha academia, então a rede DoubleTree do Hilton, ela tem uma característica. Todo lugar, se você fosse hospedar em qualquer hotel da DoubleTree, você ganha cookie.
Deliciosos.
É, então os cookies são característicos da DoubleTree. DoubleTree tem cookie para todos os hóspedes quando chegam.
Mas não foi essa a razão que nós nos hospedamos lá.
Não, a gente se hospedou lá porque era um hotel bom, 4 estrelas, que tinha uma
custo-benefício
um ótimo preço. E a gente estava de carro, então para nós, pegar o carro e ir até Ottawa não era nada demais.
E o hotel era lindo.
Hotel muito bonito, realmente. No meio do mar.
Estilo, assim, se você já viu Dirty Dancing, meio... prédio era parecido, não o lugar, mas o prédio de fora parecia com
parecia. Ele tinha alguns aspectos de pedra, era
bem
com aquelas telhadinhos verdes, era bonitinho. E o hotel, quarto bom, bom tamanho.
Toalhas excelentes, roupões, tudo.
Não tenho nada a reclamar do hotel que a gente ficou em Ottawa. Aí a gente ia de carro até o centro de Ottawa. Aliás, para estacionar no centro de Ottawa é muito tranquilo. Tem muito edifício garagem ali, perto do Bayard Market. Tem vários edifícios. Você pega, estaciona, escolhe qual que você quer parar. Você para ali, paga pelo número de horas que você fica estacionado. E dá para fazer tudo a pé ali no centro. Claro. Se não tiver menos 30 graus com aquele vento cortante. É, a gente pegou um pouquinho de vento, mas deu para caminhar ali pelo centro sem nenhum problema. É, se você preferir ficar hospedado nessa área central também, o Bayard Market tem uma boa rede hoteleira, então não é só prédio, edifício garagem não. Tem muitos hotéis e, como a gente disse, dá para fazer tudo a pé nessa região central. Fora da região central também tem um distrito cheio de restaurante, é um lugar com ar assim meio alternativo. Eu não diria que é um hippie, mas é um hipster, é um hippie chique, que é o Wellington Village. A gente foi almoçar lá no Absinthe Café.
Que eu que achei esse restaurante.
Foi. É, não sei bem como, gostoso. Mas é bem gostosinho. A gente aproveitou também e conheceu uma lojinha de chocolate artesanais lá, Stumble Chocolates, lembra?
Comemos um chocolate com pimenta.
Isso, eles só trabalham com chocolate colombiano.
Engraçado, né?
É só chocolate colombiano. Eles têm barrinha, têm as trufas, é um ponto forte lá. É uma lojinha pequena, mas que chocolate delicioso. Realmente é muito bom. É, Ottawa também tem sua Chinatown, que é recheada de restaurante oriental, restaurante coreano, restaurante chinês, restaurante vietnamita. E por incrível que pareça, em Chinatown ficam os restaurantes latinos também.
Qual é essa combinação?
Pois é, não sei. Ter um bairro latino, mas não. Os restaurantes latinos em Ottawa ficam em Chinatown. Tem Little Italy, lá no Little Italy tem vários restaurantes italianos. A gente não foi conhecer nenhuma das duas áreas, mas Chinatown... Mesmo a gente acabou indo em Montreal. Em Montreal a gente conheceu bem Chinatown.
Sim.
Mas em Ottawa...
Porque ficava
bem perto do hotel.
Do nosso hotel.
Mas no, em Ottawa a gente não foi, mas de qualquer maneira, na descrição desse episódio no site do Viajante Rei, tem o link para Chinatown, onde você tem mais informações sobre os restaurantes e o que funciona lá.
Rido, agora vamos falar dos lugares legais para visitar em...
Isso, vamos falar dos lugares para se visitar realmente lá no centro.
Rideau
Canal. A gente fala do Rideau Canal. O Rideau Canal, gente, é um canal mesmo. Ele tem 45 eclusas. Pra quem não sabe, eclusa é aquela que você usa pra atravessar os barquinhos de um nível pro outro. Imagina se tivesse uma cachoeira. Você pula de barquinho de cachoeira? Não. Você pega e desce pela eclusa e sobe pela eclusa. É um sistema muito simples, mas engenhoso. Esse Rideau Canal, ele era feito pra ligar ali Ottawa até o Lago Ontário. Ele foi feito entre 1826 e 1832. Era um canal utilizado muito para comércio, embora originalmente ele tenha sido idealizado com fins militares. E hoje, ele, no inverno, vira uma enorme pista de patinação. São...
8 quilômetros.
Quase
8 quilômetros.
Pois é, são quase a distância do perímetro da Lagoa Rodrigo de Freitas. É pista pra caramba. Quando a gente foi, ainda não estava congelado, ainda não estava aberto. Tava lindo o canal.
Porque não era a época de pegar tanto frio, né? A gente pegou menos 25, mas não era a previsão de menos 25.
Não, não era. Então ali, ó, se você for no inverno, aproveita pra esquiar. Se você não for no inverno, se você for no verão,
esquiar,
é uma área...
ele delirou. É patinar.
Patinar no gelo.
Ele acha que os 45, como que é o nome? Reclusos vão virar pra você esquiar.
É verdade, não
é isso.
Não é.
É patinar.
Isso, não é pra esquiar no Rideau Canal. É pra patinar. Muito bem, você se deu muito bem nessa. Vamos esquiar no Rideau Canal. Então, gente, ali, ó, você tem que aproveitar também e visitar a Ottawa Locks. Então, se você tiver oportunidade ali, caminha por Ottawa Locks, você vai conseguir ver como é que funciona esse processo das reclusas. Tem até um museuzinho ali. É uma área que fica entre a colina do Parlamento e o prédio do Hotel Fairmont Chateau Laurier.
Ele mandando ver no francês.
Então, Rideau Canal. É imperdível. Segundo lugar para se ir, Parliament Hill. Aí a gente deu sorte, hein? Eu escolhi a data certa, vamos lá. O Parliament Hill nada mais é do que a colina do parlamento, onde fica o prédio do parlamento canadense. Lá você tem um bloco central, que é aquele bloco onde tem aquela torre do relógio. E você tem dois blocos, o bloco leste e o bloco oeste. E a gente foi visitar o bloco central. Para entrar, um sistema de segurança incrível, né? Eles quase impedem o teu fator R.
Teu RH.
Mas o prédio é muito lindo. Só que ele está fechado.
Para a reforma.
E vai continuar fechado por um bom tempo. Eles até explicaram quando a gente foi fazer a visita, eles tiram todas as pedras da parede. Parede por parede, para fazer a passagem de cabeamento, para colocar tudo de novo. Eles praticamente desmontam o prédio.
É, eles estão modernizando a estrutura do prédio para toda essa questão tecnológica de hoje em dia. Só que demora muito tempo.
É, então é uma obra que vai demorar muito tempo. E enquanto isso, enquanto você não pode visitar o bloco central, as obras começaram agora em 2019, você pode visitar os outros dois blocos. O bloco...
Acho que ia durar 15 anos, né?
É, eu não lembro, eu não vou chutar.
Eu vou chutar
o tempo
15
de,
anos.
Eu não vou chutar o tempo de obra, mas você vai conseguir ver o prédio do lado de fora, que ele também é bonito.
E que
vale muito a pena. Tem
jardins,
a chama eterna ali no jardim.
Vale muito a pena.
E você consegue visitar os outros dois blocos, o leste e o oeste. Os ingressos...
Ele falou só do central, só pra botar invejinha.
É, mas o central...
É que é lindo.
É, tem a biblioteca, que foi a área que teve um incêndio, só a área da biblioteca se salvou.
O prédio é muito bonito.
O prédio é muito bonito. A biblioteca é toda
Quando
em madeira.
Quando voltar a visitação, vale a pena.
Vale a pena. Você pode fazer o agendamento do tour por esses dois prédios e mais o prédio do Senado, que fica a uma quadra de distância, pela internet, ou você pode pegar o ticket lá na hora. Se você for no verão, o ideal é você passar de manhã para pegar o ticket para o final da tarde, porque os ingressos são limitados. Ou você fazer pela internet. Gente, pela internet é muito mais fácil. Você pega um, dois dias antes, entra no site, faz lá a tua reserva e você chega no dia, no horário, tem tour em francês e tour em inglês. Bayard Market. Você lembra do Bayard Market?
Por que ele faz isso ao vivo? Assim, pra aparecer no podcast.
Bayard Market, a gente foi duas vezes.
Não, deixa eu acabar. Eu vou ser a conhecida como a esquecidinha.
Mas você lembra de tudo.
meio Dory. Daqui a pouco vão me chamar de Dory.
Você lembra de tudo? Eu falo, você fala, ah, lembrei. Nós fomos no Bayard Market duas vezes. Nós fomos no Bayard Market à noite. Na primeira noite que a gente chegou em Ottawa, que a gente comeu um...
Ah, é aquele do docinho. Beaver,
a gente comeu um Beaver Tails.
É o docinho. Isso. Aquela barraquinha que é um docinho aquela delicioso.
Aquela barraquinha que é um docinho delicioso.
Calórico ao extremo, mas delicioso.
Imagina um pastel. A massa é muito parecida com a massa de pastel. Imagina um pastel salpicado com açúcar e que o recheio fica do lado de fora.
É muito bom.
É isso.
Mas é muito calórico. Mas no frio ele é muito bom porque ele esquenta também.
Tem de maple, tem de Nutella, tem de banana com Nutella, tem de morango. Tem 500 mil...
Para todos os gostos.
É, mas ali era uma das lojinhas que ficava em Bayard Market. Bayard Market, na verdade, é um distrito cheio de lojinhas, cheio de restaurantes.
A gente, num outro momento, a gente comeu também numa padaria.
Isso, foi durante o dia. A padaria, ela chama Le Moulin de Provence.
Que não achei uou.
Não é uou, mas
boa.
É gostosinho.
É.
E ali também é onde fica a aranha. Aquela aranha. Lembrou da aranha?
Lembrei.
Que fica do lado do Ottawa Sign. Que é aquela, as letras lá onde você tira a foto, que fica ali, acho que não me engano, chama York Street. Tem muitos museus ali perto, dá pra fazer tudo isso a pé. Pertinho ali do Bayard Market.
O ideal é fazer a pé.
É, pertinho ali do Bayard Market, a gente foi comer pizza também, a gente conheceu uma pizzaria.
Do ladinho do shopping.
Do ladinho do shopping, tem um shopping ali.
Uma pizzaria bem interessante.
Um shopping ali tem Old Navy,
tem umas lojas
legaisinhas. Tem H&M,
É porque eu não tava na vibe de compras, mas tem coisa legal pra comprar. E aí depois você vai comer uma pizza, que é do lado de fora. Mas que é bem gostosa.
É, tinha uma loja de sorvete também super badalado.
Essa pizza é meio artesanal, né? Ela tem uma pegada mais rústica.
A pizza é bacana, gostei.
Bem interessante.
E a Leda falou que ela não gostou muito da padaria. Eu vou deixar o link da Le Moulin de Provence. Aí você dá uma olhada, vê o que você acha.
É, gosto eu acho que é muito pessoal.
Por falar em gosto, se você gosta de museu, Ottawa tem vários. Para todos os gostos. Tem o National Gallery, que é o Museu de Belas Artes. Tem o Museu de Guerra. Tem o Canadian Museum of Nature, que é um tipo um museu de história natural, com fósseis. E não é só fósseis de dinossauro, não. Tem também animais típicos do Canadá. Tem também o Canadian Museum of History, o Canadá Aviation e o Space Museum. Tem o Canadian Agriculture and Food Museum. Tem uma área ao ar livre onde ficam alguns animaizinhos, que esse é bom para levar criança. Então, assim, museu não falta. A gente não foi nenhum porque a gente não estava na vibe de visitar museu. Mas museu em Ottawa é um lugar bacana que tem várias opções.
Visite e comente. Se você já foi, comenta aí pra gente como que é. Qual o museu que você gostou mais?
Então é isso que a gente pode falar de Ottawa pra vocês.
Oroa.
Na semana que vem a gente continua com Montreal e com Quebec City. Só lembrando que como esse é um roteiro básico, o objetivo, gente, foi o de despertar em você apenas o interesse pelo Canadá e é impossível a gente falar com profundidade sobre cada uma dessas duas cidades. Então a gente pede desculpa se deixou de fora algum lugar que você acredita que deveria ter sido incluído nesse episódio e a gente espera que os lugares que a gente incluiu tenham despertado em você a vontade de visitar o Canadá. Lembrando que para entrar em contato com a gente é muito fácil. Você pode enviar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br ou uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Qual que é o nosso WhatsApp?
5521 97925 4747.
Isso, você também pode seguir o Viajante Rei nas redes sociais. É só procurar por Viajante Rei que você encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Pinterest, enfim, é muito fácil achar. Todos os links para os lugares que a gente mencionou no episódio de hoje, você encontra na página desse episódio do podcast. É só você acessar viajandonamaionese.com.br e clicar no link do episódio de número 10. A gente se vê na próxima semana, quando a gente termina esse rolê, ou como a gente fala em São Paulo, rolê, pelo Canadá, e onde a gente vai falar sobre Montreal e sobre a cidadezinha do Papai Noel, Quebec City.
Até o próximo episódio, viajante.
Te espero no próximo episódio, viajante. Até semana que vem.